painel eletrônico traz o tema para o debate e já está conosco para conversar sobre isso o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, bom dia aos ouvintes, é uma alegria estar com vocês aqui.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado. Eu gostaria de saber por que é que o PSB contestou essa medida do governo federal de isentar tributos para importar revólveres e pistolas.
Bom, nós procuramos a justiça para reparar um dano, para reparar um erro de ilegalidade. A Constituição brasileira nos traz algumas garantias e tem alguns princípios que precisam ser respeitados por todos. Uma das ações que nós propusemos na Justiça Federal, que está ainda sob análise, nós alegamos o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, à lei do teto de gastos, que diz que qualquer renúncia de receita precisa vir acompanhada do impacto que isso trará, que isso fará no orçamento da União. Como todos sabemos, nós estamos num momento de grave crise econômica, num momento onde o governo alega não ter recursos para uma série de ações importantes, num momento onde é preciso estabelecer prioridade nas ações governamentais e através de uma canetada, através de uma decisão unilateral da Presidência da República, o governo anuncia que está zerando a alíquota sobre um produto que não é essencial, sobre a compra de revólveres, sobre a compra de pistola. Lembrando também que isso traz um impacto econômico do ponto de vista do emprego, já que nós estamos falando de armas importadas. Nós temos a produção dessas armas aqui no Brasil e zerar impostos para esse equipamento que é comprado de fora significa ir contra a indústria nacional também, contra a geração de empregos. Isso do ponto de vista aí, econômico. Do ponto de vista dos direitos fundamentais, nós alegamos que o aumento do número de armas em circulação, sem um debate mais aprofundado, sem uma mudança na legislação, também não é permitido pela Constituição Federal quando a gente trata do artigo do direito à vida, dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. É lógico que uma ação como essa, que zera impostos para comprar pistola, é uma ação que vai colocar em circulação muito mais armas. E aí nós temos vários dados preocupantes do ponto de vista de segurança pública. Um deles, por exemplo, é o que comprovadamente mais de 40% das armas que são utilizadas em crimes são armas que vieram da legalidade, são armas que eram legais, que não eram armas ilegais. O aumento também sobre a possibilidade de milícias, de grupos organizados, de bandidos terem acesso a essas armas. Então, nós procuramos a justiça para reparar esse erro, achamos que não é o momento de se debater esse assunto e principalmente de tomar uma atitude como essa. Infelizmente, de maneira célere, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Edson Fachin, reparou, através de uma decisão liminar que ainda vai ser discutida e votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas que, a princípio, ela coloca um freio institucional aí nesse equívoco tomado pelo governo.
Deputado, além da ação do PSB, outros parlamentares de outros partidos também ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal e, além disso, estão tramitando na casa 11 projetos que derrubam essa medida do governo federal também de forma definitiva. E um dos projetos é, inclusive, de sua autoria. O objetivo é discutir esse tema no parlamento? O parlamento é o canal adequado para debater essa questão dos impostos sobre armas?
Eu acho que são dois os caminhos. O parlamento é um caminho porque, como se trata de uma decisão unilateral do governo através de decreto, o caminho legislativo para reparar isso é um projeto de decreto legislativo, ou seja, suspensão por parte do parlamento da ação do governo. Esse é o debate legislativo, político. Nós não poderíamos deixar de procurar a justiça porque há desrespeitos legais, ou seja, há uma discussão, tanto é que o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Edson Fachin, já suspendeu a decisão do governo. Então, são dois viés de debate. Um é o debate político, que é o debate legislativo, que é o caminho, o instrumento que nós temos pelo poder legislativo de reparar esse dano. O outro é a busca pela justiça. Eu entrei com uma ação popular, que é uma ação comum que qualquer cidadão pode procurar a justiça para reparar o erro, e também através do partido, porque há uma exigência aí sobre legitimidade de ação através do PSB. O PSB também procurou o Supremo Tribunal Federal, que foi muito sério, e repito aqui, para reparar esse dano em favor da população brasileira. Para que as pessoas tenham uma ideia, apenas com a arrecadação de impostos dessas pistolas e revólveres, nós estamos falando de uma renúncia de mais de 230 milhões de reais. 230 milhões de reais em apenas um ano. Isso num setor que está aumentando muito, porque há uma clara política do governo armamentista de colocar mais armas em circulação na mão das pessoas, como se isso fosse resolver o problema da segurança pública. É lógico que há toda uma narrativa, um discurso em relação a isso, mas nós precisamos nos ater à lei, à regra. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que a segurança é responsabilidade do Estado. Você não pode jogar essa responsabilidade individualmente para o cidadão, como se o cidadão fosse o responsável por manter a segurança sua e de sua família. Nós temos que dar todo o direito à ampla defesa, dar o direito do cidadão requerer aquilo que está dentro da legislação, mas não burlar a lei, como o governo vem querendo fazer em relação às armas há muito tempo.
Deputado, o senhor não teme que essa discussão no parlamento possa gerar o efeito contrário ao que o senhor e o PSB esperam, tendo em vista que a bancada da segurança pública tem aumentado cada vez mais e aumentado sua influência?
Eu vejo que não se sustenta pelos argumentos legais, pelos números, pelo debate que precisa ser feito. Nós precisamos ser responsáveis nas ações e não trabalhar com demagogia, não trabalhar querendo fazer discurso eleitoral. É preciso muita serenidade nesse momento. E a discussão que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados, em relação a esses projetos específicos que nós estamos tratando, eles apenas tratam da suspensão das ações do governo. Todos os 11 tratam da discussão para suspender a medida do governo, porque é uma medida ilegal, uma medida que não respeita preceitos legais e, por isso, precisa ser revista. Ora, nós respeitamos o debate, eu acho que muitas coisas precisam ser melhoradas. Nós aprovamos, por exemplo, autorização para que moradores de áreas rurais pudessem portar a arma dentro da sua propriedade. Eu mesmo votei favorável a essa medida e nós não queremos nenhum radicalismo. Nós não queremos fazer um debate eleitoral, um debate demagógico. É preciso responsabilidade. É preciso conhecer dos números, da realidade do país, saber do problema grave de segurança pública que nós temos e como nós podemos enfrentar isso com seriedade. E é isso que nós do PSB procuramos fazer.
Agora, deputado, o senhor também comentou sobre essa questão da renúncia de arrecadação, que está estimada em 230 milhões, por ano. O senhor não considera que esse número é irrisório, frente à questão que pode suscitar o maior comércio internacional?
Não, eu não considero irrisório. 230 milhões de reais daria para manter hoje 1.200 leitos de UTI. Vamos fazer um comparativo para as pessoas que tanto pedem para que se tenha economia do dinheiro público. 230 milhões de reais pagaria todos os salários dos deputados do Brasil por um ano, dos deputados federais, que é a receita, a renúncia de um ano. Ou seja, 230 milhões de reais num momento de crise como esse, é até uma sinalização equivocada, porque nós estamos cortando, o governo está fazendo toda uma articulação política para aumentar impostos. Discutimos há algumas semanas a possibilidade de aumento de impostos nos livros do país, ou seja, você começa dando mau exemplo. É preciso dar o bom exemplo. Independente se o valor é um pouco maior ou um pouco menor, você precisa debater com a população e mostrar de fato compromisso, que é o compromisso com a seriedade na aplicação do dinheiro público, estabelecendo prioridade. Quero lembrar mais, não é apenas os impostos, é a questão da desvalorização do país. Nós deixaremos de ter mais empregos no nosso país, visto que aumenta o comércio de importação de armas e deixa de se fazer o comércio local. Então, são vários impactos econômicos e financeiros que acabam atingindo o nosso país. eu particularmente não considero irrisório.
Perfeito, deputado. E agora outra questão: as forças de segurança pública oficiais não poderiam se beneficiar dessa medida?
Pelo contrário, eu acho que elas podem ser prejudicadas em relação a isso. Ou o governo poderia criar um mecanismo de que, quando a aquisição desses equipamentos forem feitos para o poder público, não vai ter a incidência de impostos. Não é isso que o governo faz. O governo procura aumentar irrestritamente a circulação de armas, inclusive armas fortes. O governo já aumentou o calibre do tipo de arma em circulação. O governo já editou medida anterior para dificultar o rastreamento das munições e também de armas. São várias medidas ao longo dos últimos meses que o governo vem fazendo para beneficiar o aumento de armas, inclusive para beneficiar aqueles que querem usar para coisas ilegais. Por exemplo, quem seria beneficiado com o não rastreamento das munições, com o não rastreamento das armas? Com certeza as milícias, com certeza as organizações criminosas. Por que facilitar o comércio ilegal no sentido de que essas armas vão para a ilegalidade não tendo rastreamento? Então, beneficiar as forças públicas de segurança, basta o governo não incidir imposto quando for aquisição para o poder público. Não é isso que o governo faz. Essa justificativa que muitos que defendem essas medidas estão dando, ela não se sustenta.
Pois é, outra questão que o senhor comentou é que a segurança é responsabilidade do Estado. O cidadão, ele não pode se defender também das ações dos bandidos, a violência crescente?
Ele pode, tem esse direito, e nós defendemos que ele tem que ter esse direito. Hoje não é proibido o cidadão aqui adquirir uma arma, contanto que para aquisição dessa arma ele respeite os requisitos legais. O que nós não podemos é jogar essa responsabilidade para a sociedade individualmente, olho por olho, dente por dente. Nós temos um problema sério de desigualdade no nosso país que aumenta os outros problemas de segurança. E se nós formos olhar os índices e os números, nós podemos ver um aumento crescente de crimes com armas legais. Eu repito aqui, os números oficiais mostram que cerca de 40% dos crimes cometidos com armas no Brasil são cometidos com armas que tiveram origem legal. Você aumentar o número de armas dentro da casa das pessoas, como se isso fosse resolver o problema de segurança, é um equívoco. Pelo contrário, nós temos um aumento significativo de mortes, de assaltos, de criminalidade e pessoas inocentes pagando pela ineficácia do Estado. Nós precisamos ser mais rígidos com a punição daqueles que o fazem de maneira equivocada, o combate às milícias, às organizações criminosas, o combate às desigualdades sociais, para resolver o problema do nosso país, que vai muito além desse problema pontual específico, grave, que nós temos de segurança pública.
Então, deputado, muitas vezes quem está buscando segurança, quem acha que está buscando segurança para si e sua família, na verdade acaba tendo o risco de se expor ainda mais à violência?
Isso não é um achismo, isso é uma comprovação. Nós fomos estudar os dados de outros países. Nós fomos estudar os dados dos Estados Unidos, que muitas vezes é comparado por ser um país muito armamentista e que é uma grande campanha nacional nos Estados Unidos para diminuir isso, para que tenha uma regulamentação maior no controle de armas. Basta o cidadão, que o trabalhador, a dona de casa, o estudante, comparar se ele tiver uma arma dentro da sua casa. A própria legislação já exige que ele tem que ter ela muito bem guardada, que ele tem que ter dentro de um cofre, que ele tem que ter ela de uma maneira que dificulta o seu acesso. O bandido, a pessoa que toma uma decisão de enfrentar um bandido, ele infelizmente acaba tendo que enfrentar o fator surpresa. O bandido não avisa que vai atuar. O bandido não avisa que vai entrar na sua casa, que vai te assaltar na rua. E o cidadão sério, o trabalhador, que não é uma pessoa de segurança pública, que não está preparado para poder trabalhar com esse equipamento, o fator surpresa acaba atrapalhando. Sem contar que a arma, ela é um objeto de desejo por parte da criminalidade. Quando o bandido sabe que o cidadão, que o trabalhador tem uma arma em casa, ele acaba se tornando uma vítima com mais facilidade, porque o bandido quer aquele cidadão, porque a arma é um objeto de desejo desses bandidos. Então, é uma falsa sensação de segurança, é uma falsa impressão de que você pode se proteger. Eu quero dar outros exemplos. Morte de dezenas de policiais que trabalhavam à paisana, agentes de segurança, armados, que foram objetos de ataque por parte desses bandidos. Ou seja, não é verdade essa a afirmação de que você ter uma arma vai melhorar a sua situação. Agora, o cidadão que comprovar que tem a necessidade de ter arma pela sua atividade laboral, por ameaça, por uma série de questões, hoje, pela lei brasileira, ele já pode ter uma arma. Basta ele atender os requisitos legais, fazer o curso exigido, passar pelo exame específico, que ele pode comprar uma arma e ter uma arma em casa.
Deputado, uma pesquisa do Ibope, realizada no ano passado, revela que 73% dos brasileiros são contrários à flexibilização do porte. E, por outro lado, o governo vem adotando, como o senhor falou, essas medidas para facilitar a questão do porte de armas para os cidadãos. Como coadunar a opinião majoritária da sociedade com a legislação sobre o porte de armas?
O brasileiro sabe que nós temos um grande problema de segurança pública e o brasileiro tem medo, com razão, dessa iniciativa do governo de querer jogar a responsabilidade. Nós temos uma narrativa muito forte nas redes sociais e grupos mais extremistas de direita, pessoas um pouco mais conservadoras, que sem ter acesso a esses dados que nós temos, acaba comprando esse discurso do governo, que é um discurso político que o presidente da República acabou utilizando na sua campanha eleitoral, na nossa opinião, de maneira muito equivocada. O que nós precisamos é trabalhar com dados. Nós precisamos trabalhar com números científicos. Nós precisamos trabalhar com informações corretas e não fazer discurso eleitoreiro, demagógico. O que nós precisamos é, os países que fizeram, qual é a realidade? Qual é a realidade do nosso país, os problemas de segurança? Aonde estão concentrados os maiores números que o governo precisa enfrentar? Geralmente, isso estão aonde nós temos graves problemas sociais. Como nós podemos reverter isso investindo pesado em educação, garantindo emprego para a população, valorizando os trabalhadores? Isso também é uma forma de enfrentar os problemas de segurança pública. Como que nós podemos ser mais rígidos com o tráfico de drogas, com as quadrilhas e grupos criminais que existem no nosso país? Então, esse é o caminho. E dialogar com a população, dialogar, mostrar os números reais, a verdadeira situação que nós estamos, para poder enfrentar todo esse problema.
Bom, nós conversamos então com o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, sobre a isenção de impostos para importação de armamento. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um excelente dia a todos, estamos à disposição. Um grande abraço.